A temática é viva e intensa. Leva-nos a pensar, refletir e nos divertir. Conheça a face divertida da matemática, com suas curiosidades e revelações.
No ar, Curiosidades Matemáticas.
Com o professor João Paulo Atê.
Olá, hoje a nossa curiosidade matemática é sobre números extraordinariamente grandes. Sou capaz de apostar que o amigo ouvinte já ouviu falar na palavra Google. Imagino que quase todos conheçam a página de busca da internet com esse nome, não é mesmo? Mas você sabia que a palavra Google é o nome de um desses números extraordinariamente grandes? Pois é, meus caros amigos, um Google é o nome dado ao número 10 elevado ao expoente 100. Para termos uma ideia desta quantidade, 10.000 se escreve como 10 elevado a 4. 1 milhão como 10 elevado a 6, e 1 trilhão, que é igual a 1.000 milhões, é representado como 10 elevado a 9. Dá para imaginar, então, o que seria o número 10 elevado a 100, ou seja, um Google? Esse nome, Google, foi inventado em 1938 por uma criança de 9 anos, sobrinho do professor Edward Kastner, da Universidade de Columbia, a quem pediram para pensar em um nome para um número muito grande, e aí ele saiu-se com essa, o Google. Sim, em relação à página da internet, os fundadores da companhia, dois estudantes de computação, acharam uma boa ideia associar sua empresa a um número assim tão grande, pensando talvez em uma quantidade de dados associados extraordinária. Ao compararmos um Google com outras quantidades, vemos como esse número é realmente grande. Vamos falar para os ouvintes de coisas cuja quantidade parece infinita de tão grande que é. Qual terá sido, por exemplo, o número de cristais de neve necessários para formar a Era Glacial, ou Era do Gelo, como ficou conhecida depois do filme de animação? Pois é, uma publicação científica de reputação apontou certa vez que essa quantidade era de 1 bilhão elevado a 1 bilhão. Isso parece grande, não é? Mas escrito como uma potência de 10, ele fica sendo 10 elevado a 10, bem menor que um Google, não é mesmo? E quantas gotas d'água será que existem se a gente contar todos os oceanos da Terra? Pois é, também dá bem menos do que um Google. Um cálculo rápido, mas eficiente, mostra que essa quantidade não chega a 10 elevado a 17. E quantos fios de cabelo será que existem se contarmos toda a população da Terra? Se a gente considerar que são praticamente 7 bilhões de pessoas e que uma pessoa cabeluda possui em média 150 mil fios de cabelo na cabeça, a conta daria em torno de 10 elevado a 15. Isso se a gente contar que todas as pessoas são cabeludas. Esse número certamente vai diminuir se a gente incluir os calvos e carecas, como por exemplo os meus cunhados. Por fim, quantos átomos será que existem em todo o universo? Os cosmólogos que estudam a estrutura e a evolução do universo apontam que a quantidade total de átomos no universo observável, que é bem grande, é da ordem de 10 elevado a 80. Pois então, todas essas quantidades, como vimos, são menores que 10 elevado a 100, ou seja, são menores que um Google. E assim poderíamos continuar, com o número de segundos desde que o ser humano existe, a quantidade de letras em uma biblioteca, o número de grãos de areia e etc, etc, etc. E por falar em grãos de areia, no século 3 a.C., viveu um sábio grego chamado Arquimedes, sobre o qual já falamos nessa série. E ele escreveu um livro chamado O Calculador de Areia, que conhecemos também pelo título de O Arenário. Neste texto, o Arquimedes argumentava que nada do que existe é tão grande que não possa ser medido, e avaliava, após uma série de cálculos e raciocínios, que a quantidade de grãos de areia que o universo poderia conter seria um número próximo de 10 elevado a 63, mostrando assim que esse número era finito e não infinito como alguns diziam. Uma curiosidade interessante é que, para resolver esse problema, ele usou como base um sistema planetário em que a Terra rodaria em torno de si mesma, descrevendo uma órbita circular à volta do Sol. Praticamente 18 séculos antes de Copérnico e Galileu descreverem uma configuração semelhante, só que com a Terra em uma órbita elíptica e não circular em torno do Sol. É isso aí, meus amigos. Já que falamos de números extraordinariamente elevados, quero deixar um grande abraço a todos.
Rádio UFES apresentou
Curiosidades Matemáticas
com o professor João Paulo Atier. Edição de áudio, Cleito Cavalcante e Roberto César.